Tá, vamos lá, vamos recapitular aqui. Você se lembra de ter vivido alguma situação de amor que você se sentiu em um lugar seguro, se sentiu visto, se sentiu vista? Como que você lidou com isso? Você ficou confortável? Você ficou desconfortável? Como é que foi essa vivência para você? Sabe por quê? Porque é possível, ao encontrar o amor, você se sabote para retornar a esse lugar familiar, que é o sofrimento. Por mais contraditório que isso se pareça, e eu vou falar para vocês que isso é mais comum do que todos nós podemos imaginar. Vou falar alguns exemplos agora. De que formas eu posso estar me sabotando quando eu encontro o amor? Aqui, os clássicos, os protagonistas. O rejeitar antes de supostamente ser rejeitado. Abandonar antes de supostamente ser abandonado. Despertar aquela briga completamente sem sentido, sem fundamento, depois de viver alguma situação de amor. E o mais temido, você pode se punir fazendo algum comportamento que você já sabe que é autodestrutivo. Fez sentido alguma coisa aí? Mas aí então, Camila, quer dizer que eu gosto de sofrer? É esse senso comum mesmo que todo mundo fala? Não, gente, você não gosta de sofrer, eu não gosto de sofrer. Mas isso significa que o sofrimento é a zona de conforto, por mais contraditório que isso possa parecer. É como se o sofrimento fosse esse lugar que você já entra, você abre a geladeira, você pega um copo de água, você chega na cama, bota o pé na cama. É esse lugar que você já sabe todo o movimento, toda a dinâmica. Enquanto a felicidade, e aqui colocando a felicidade como essa zona de desconforto, é esse ambiente que você não tá bem com a roupa. O sapato tá machucando. Você entra, você não sabe se comportar, você não tem referência de nada. É um ambiente muito polido. Cara, e olha que louco, porque assim, às vezes você tá repetindo uma coisa, um sofrimento que nem é seu, que você nem sabe da onde que tá vindo. Só que simplesmente como não tá elaborado de forma psíquica, você não sabe da onde tá solto, tá bruto isso na sua história. Você vai repetindo e aí, consequentemente, não te dá a possibilidade de ressignificar e de encarar esse amor, né? E de aceitar esse amor na sua vida. Vou dar um exemplo para vocês. Gente, na minha casa, ali na minha infância, não era permitido rir. Olha que coisa mais louca, cara. E eu lembro até hoje, assim, às vezes a gente estava rindo ali, eu, meus irmãos e tal. E aí, a minha mãe, ela chegava bem assim, ó, para de rir que seu pai tá chegando, ele não gosta de ver ninguém rindo. E cara, e por mais que a gente levava isso na gozação, na época, aquilo dali, ele fez uma marca na minha história, né, e era tão engraçado porque o prazer, o riso, né, a felicidade vinha nesse tom de condenação. E aqui eu tentando me conectar com a minha criança, né? Com a Camilinha pequena, eu imagino que ela ali naquele momento ela falava tipo assim: caraca, eu tô rindo, tá prazeroso, tá saudável, mas depois isso tudo vai acabar, sabe? Eu vou sofrer uma punição, vai ter um esporro, então não, então eu não posso sorrir, eu não sou digna dessa felicidade. E fazendo até uma consideração especial, gente, sobre vida amorosa de casal. Como é comum dentro do relacionamento amoroso, depois do casal desfrutar de um bom momento, que seja, logo depois vem uma mega briga desproporcional, sem pé nem cabeça. Vamos revisitar isso daí, tá? Então, recapitulando, Camila, eu gosto de sofrer. Não, você não gosta de sofrer, mas a gente tem aqui dois protagonistas, que é a certeza de não merecer esse amor e essa felicidade por estar sendo leal a um contexto familiar, um contexto que se vive, daqui a pouco a gente vai entrar melhor sobre isso, e número dois, o medo de receber o amor e logo tudo isso acabar. Mas agora, o que que é isso que eu estou chamando de lealdade familiar? Gente, esse termo, esse conceito dentro da psicologia de família define os compromissos que a gente vai internalizando no decorrer da vida, de forma consciente e inconsciente. Inclusive, você pode ser leal a um familiar que é morto, você pode ser leal a um familiar que ele nunca nasceu, sabe, esse imaginário ali da família? Inclusive, você pode ser leal à história da sua mãe. Por exemplo, essa mãe, ela sofreu muito no relacionamento amoroso, ela casou com um cara que não vale nada, abusivo, e aí essa filha, esse filho, para ser leal à história dessa mãe, vai repetindo e vai buscando também, se metendo só em relacionamento abusivo. A lealdade familiar é simplesmente uma marca tranquilizadora de que você pertence a esse grupo, inclusive se a gente está falando de algo ruim. E aí é até cômico, né? Porque assim, caramba, eu tenho tanta coisa aqui para ser leal e eu vou ser leal justamente nessa parte que é péssima, que atrasa a minha vida, que não me deixa ser feliz. E aí que a gente entra nas elaborações, gente, porque exatamente em algum momento você registrou que para pertencer a essa família você precisava repetir essa história. Você precisava repetir a história do seu pai, você precisava repetir a história da sua mãe, você precisava repetir a história deles no amor, no dinheiro, nas relações, nas doenças. E não, não precisa. Você não precisa pertencer à sua família no sofrimento. A gente fala aqui hoje sobre se autorizar a construir novas referências. Porque a referência do sofrimento, beleza, tu já conhece, eu também. Então, assim, cara, vamos se autorizar a pertencer de um outro lugar, que é do lugar da ressignificação, de topar fazer diferente do que te foi transmitido desses padrões geracionais. E eu entendo que você possa me falar bem assim, Camila, mas eu não tenho nem ponto de referência, eu não sei nem para onde ir. Eu entendo perfeitamente, mas é possível. E é por isso que eu tô aqui, né? Aqui também a gente está fazendo esse momento de elaboração, esse movimento de possibilidades, para a gente construir esse espaço de que você é sim merecedor do que é diferente. Aí você pode, ai meu Deus, mas isso aqui tá muito autoajuda. Não, gente, isso aqui é um trabalho super sensível e minucioso de construções de referências. E agora, para a gente encerrar, perguntas para que ressignifique a sua história. A quem você está sendo leal? A você ou a toda essa geração anterior a você que também precisou retornar a este lugar que é o sofrimento?